segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, meus irmãos, nesse estudo que estamos fazendo sobre a questão da intercessão, em que temos o encontro de Esther com Raul, e que percebemos ao longo do texto que, na verdade, Raul, o suicida, no encontro com a sua esposa, ele está sendo intérprete, está sendo médium do pensamento de Alexandre. Nós paramos no programa passado falando que sobre a prática do bem, que dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. E Deus, que é bom e justo, abençoará nossos filhinhos, diz o Raul, para que eles sejam felizes ao teu lado, Esther. Não te demores mais, volta confiante, guarda a certeza de que eu estou vivo e de que a morte do corpo é somente a necessária transformação. Compreendendo que a oportunidade do reencontro estava a esgotar-se, revelou à ansiosa esposa extrema curiosidade e aflição, fitando o companheiro através das lágrimas, e perguntou: Raul, antes que eu me vá, dize-me francamente, que aconteceu? Quem te roubou a vida? Notei que Raul mostrou no olhar terrível angústia ante aquela pergunta inesperada. Quis talvez conversar a verdade, fazer luz em torno de suas experiências passadas. Mas o socorro magnético de Alexandre não se fez esperar. Jato de intensa luminosidade partiu da mão do orientador, que a essa altura da conversação mantinha sobre a fronte do suicida a mão direita protetora. Transformou-se-lhe a expressão fisionômica, restabelecendo-se-lhe a serenidade e a coragem. Novamente calmo, Raul falou à companheira: Esther, os processos da justiça divina não se encontram ao dispor da nossa apreciação. Guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias em todos os acontecimentos. Procura, aprende, lute para procurar, antes de tudo, a vontade de Deus. Gente, esse momento é o momento básico do texto. Por quê? Porque ele era suicida. E havia uma dúvida, ele camuflou o suicídio de tal forma que havia uma dúvida se ele havia se suicidado mesmo ou se alguém havia matado. E toda a camuflagem dele dava a impressão que ele tinha sido morto por alguém. Vamos perceber, meus irmãos, e vamos nos colocar no lugar. A gente vive com alguém e a gente soube que esse alguém se suicidou. Eu me lembro da conversa com uma grande companheira, uma grande amiga, quando o cunhado se suicidou. E ela, muito sofrida, ela disse que a primeira expressão dela foi de muita dor e indignação, assim: meu Deus, você não pensou em nós? Aí depois ela se acalmou e começou a orar, não é? Então, realmente, é essa revelação, naquele momento em que a viúva estava passando por dificuldades materiais até, em que estava com a sua emoção mexida, ele falar esta verdade esclarecer o fato, seria útil para alguém. Para quem? Então, esse é um outro aprendizado que a gente vai tendo, que a gente vai ver assim: ah, mas aí, né, eu tenho que falar a verdade. Emmanuel, numa lição do livro, e agora é o Caminho Verdade, não é Caminho Verdade Vida nem Fonte Viva, não. É Pão Nosso ou Vinha de Luz, em que ele fala numa lição assim: sejamos verdadeiros, sim, mas sejamos bons. Por quê? A verdade, ela tem que ser construtiva. Então, nesse caso, ah, mas ele mentiu pra ela? Olha só, ele não mentiu, não. Ele fala assim: Esther, os processos da justiça divina não se encontram ao dispor da nossa apreciação. Está certo? Claro que está certo. A gente só vai ver os processos que a gente tem condições de fazer alguma coisa. Há processos da nossa vida e da vida daqueles com quem convivamos ou daqueles com quem amamos que nós não conseguimos entrar, porque a gente não tem competência ainda, não seria bom. Guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias e em todos os acontecimentos. Gente, essa lição é muito boa para nós. Se nós quisermos, nós vamos aprender com cada fato, com cada ato da nossa vida. Mas se nós estivermos atentos, se quisermos, porque senão a gente vive um dia todo. E no final do dia, alguém pergunta assim: como é que foi o seu dia? O que, que aconteceu? Ah, não aconteceu nada não. Como é, gente, que a gente vive 12 horas, 16 horas, alguns até 20 horas numa vigília e o resto do sono e a gente não aprendeu nada? Foi tudo do mesmo jeito. Não é tudo do mesmo jeito, não. Não é tudo do mesmo jeito porque até nós não somos os mesmos. A nossa atividade física, né? A nossa renovação celular muda. E se a gente quiser, a gente poderá fazer de cada dia um ponto para a nossa meditação, para a nossa avaliação, para a nossa reflexão, para a nossa transformação moral, se a gente quiser. Se a gente não quiser, a gente vai viver um dia de forma indiferente. E quando eu vivo de forma indiferente, eu não aprendo. E ele fala para ela: aprende a procurar, antes de tudo, a vontade de Deus. Quer dizer, ele consolou. Ele não falou a verdade chocante, mas ele falou uma verdade consoladora para ela. E aí a pobre viúva desejou prolongar a palestra. Adivinhava-se-lhe, através dos olhos aflitos, um intenso propósito de continuar bebendo as sublimes consolações do momento. Mas Alexandre tomou-lhe o braço e recomendou-lhe a necessidade de despedir-se. A esposa chorosa não relutou, concentrando toda a sua capacidade afetiva nas palavras, disse adeus ao suicida e beijou-lhe as mãos com infinito carinho. Algo distante da organização hospitalar de emergência, confiou-a ao instrutor aos cuidados de Romualda, que regressou em minha companhia. Então, vamos lá. Quem era Romualda? Era aquela parenta que pediu a Alexandre que intercedesse na consolação da sua sobrinha, a Esther, que estava passando aquela dificuldade. Então, a Romualda foi uma intercessora que pediu a Alexandre se fosse possível algo para alentar o coração daquela viúva. E a gente vê o mecanismo do processo. Agora tem algo que eu achei muito interessante aqui, Berenice, que é aquela questão, quando ele diz... da preocupação que ela está da manutenção da casa, da continuação da vida material junto aos filhinhos, junto àqueles tios que ela ajudava, né? E que estavam até melancólicos, se sentindo pesado. Ah, como é que pode? Ah, Deus, ainda além de levar o marido, né? Deixar dois velhos sobrecarregando a vida de uma pobre sobrinha viúva, de uma pobre viúva. Eles estavam naquela situação depressiva. E é claro que a gente sabe que existem despesas materiais na vida. Quando existe aquela família, ou mesmo naquela em que há compartilhamento de despesa. Mas, de qualquer jeito, a não entrada de um recurso material vai modificar aquela vida daquela família. E ela estava preocupada. E ele fala da alegria. E ele fala da prática do bem, né? A alegria do trabalho honesto e semear o bem através de todas as oportunidades que o mundo oferece. A gente sabe que fazer o bem, eu não preciso de dinheiro, necessariamente. Eu posso prestar um serviço para alguém. eu posso dar uma informação através até de um telefone, eu posso prestar o bem. Então, no final, aquela mensagem dele é uma mensagem de bom ânimo e a gente lembra de Jesus. Quando ele fala, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, quando eu faço bem, o bem me faz bem. E aí, quando há essa conversa, né? Quando há esse entendimento todo, Alexandre usa de Raul para que a companheira vá bem. E ele entrega a companheira aos cuidados da Romualda, da tia, para quê? Para que ela regresse ao corpo físico. E a gente fica observando também, não é, Berenice, na espiritualidade, essa delegação de tarefas. Porque a gente, às vezes, quer fazer tudo. E, na verdade, qual foi o papel? A Romualda foi pedir para aquela sobrinha viúva a consolação. Chegando lá, Alexandre efetua a providência. Mas ele vê que o desencarnado Raul não está em condições de dar consolação nenhuma. Então ele utiliza, mobiliza o pensamento de Raul para passar a consolação. Mas acabou a consolação, o que ele faz? Ele entrega a Romualdo e continue. E ele fala, André Luiz fala assim, não consegui ocultar minha enorme admiração por semelhante serviço de assistência. Quer dizer, André está assim, bobo, né? Quanto trabalho é feito porque alguém pediu.
É interessante que você está falando sobre delegar. Muitas vezes nós ficamos sobrecarregados porque nós não aprendemos a delegar.
Com certeza.
Às vezes nós não delegamos, por quê? Fazendo uma análise, quais são os motivos que às vezes nos leva ou no trabalho onde há uma remuneração, nós nos sobrecarregamos com medo de passar para outra pessoa, ou num trabalho de caridade, ou às vezes dentro da nossa própria casa. Quais são os motivos que fazem com que a gente não delegue alguma coisa? Às vezes é com medo de perder a posição, achando que se o outro souber o que eu sei, eu vou ser descartado. E aí a gente fica com medo de delegar, que é uma coisa natural isso. Mas se a gente percebe que isso está acontecendo com a gente tem que superar. Porque se a gente não superar, nós vamos ficar sofrendo nessa estagnação. Às vezes, no trabalho espírita, nós não queremos dividir o nosso conhecimento. Às vezes a gente, por exemplo, chega para o outro e que está fazendo uma coisa. Vamos supor que a gente está numa equipe aqui mediúnica, numa reunião mediúnica. A gente vê que a pessoa está fazendo alguma coisa de uma forma equivocada, que não é a maneira correta. A gente chega e fala que está errado. Mas a gente não explica para a pessoa, para que ela aprenda por que que ela está fazendo aquilo ali errado. Muitas vezes a pessoa não faz, mas fala assim, me falaram pra ela que não era para fazer, mas não sabe.
Não sabe o porquê.
O motivo. E aquela pessoa que detém o conhecimento, ela fica sempre o quê? Causando uma dependência nas pessoas de estarem sempre buscando ela para uma diretriz.
Isso é histórico, né? Eu lembro, Berenice, o Altivo uma vez falando, né? Uma pessoa reclamava assim, pois é, Altivo, mas eu tô sempre sozinha no trabalho, né? Que as pessoas chegam, não ficam e tudo isso. Então a pessoa até se colocando assim como uma mártir, né? Quer dizer, eu tô sozinha na tarefa e tudo. Ele falou assim, analisa o que que você está fazendo para não atrair as pessoas. Porque muitas vezes eu acho, mas o fulano vai fazer igual a mim. Graças a Deus que não vai fazer igual. Porque senão o mundo seria uma mesmice, né?
Exatamente.
E aí na experiência de você confiar no outro, de você delegar no outro, dentro da casa espírita, né? A gente tem essa experiência. Quanto mais você confia no outro, você vibra pelo crescimento do outro e você delega, mais aquela atividade cresce.
É verdade.
Quanto mais você acha que o outro não vai fazer, que o outro não é capaz, mais essa atividade mingua.
É verdade. E às vezes dentro da nossa casa...
Do lar, né?
Exatamente. Ficamos sobrecarregados. E a gente fala, por que que você não divide as tarefas? Ah, não. O fulano faz tudo errado. Se você mandar ele lavar uma louça, ele vai fazer um monte de coisa, vai quebrar um monte de coisa. Às vezes ele vai quebrar até por falta de quê?
De prática.
Da experiência.
Olha, tem uma coisa que eu até já contei para alguns companheiros que é engraçada, né? Eu moro numa casa, num apartamento tipo casa, eu tenho um terracinho e tenho um quintal, né? E o meu marido, que é da sala de artes, achou de botar um quintal claríssimo, pérola. o quintal é pérola, né? Escolher porque realmente, né, esteticamente fica muito bem. Só que o vizinho do lado tem uma mangueira. E a mangueira não pede licença para florir, né? Nem o vento vai fazer, ah, não pode cair flor de mangueira. Nada disso. Então é que não cai no quintal. E ele, né? Eu falei assim, olha, você escolheu essa cor, então você vai dar conta dessa cor. Porque ninguém é obrigado a estar resolvendo uma questão de quintal assim. E aí ele vai até com gosto, que é uma atividade dele, né? Mas aí é assim. O quintal tem mangueira, tem tudo ali, né? E como tem um banheirinho embaixo, tem até o material de limpeza ali. Mas ele vai, aí ele desce com balde. E daqui a pouco vem o... Aí sobe a escadinha, pega o rodo. Aí sobe a escadinha, vai com a vassoura, com o material. E um dia eu observo assim, mas Heber, você perdeu 7 minutos. Olha que coisa doida, né? 7 minutos nesse descer e subir, já podia ter até acabado. Aí ele falou assim, interessante, né? Tem ritmos diferentes. Você sabe, valsa não é igual a samba, né? Então, meu filho, cada um vai no seu ritmo, no seu compasso. E aí, naquela hora, foi muito bom ele falar isso, porque você quer que o outro faça igual a você. Ah, mas se fosse eu já desceria, né, com o balde, com os equipamentos todos, sei que tem borracha lá embaixo, não precisa nem usar isso, mas o outro faz de uma outra forma, está fazendo. Então, a gente, às vezes, tem dificuldade em delegar para o outro a tarefa, né?
E sobrecarrega, muitas vezes, né? Isso. E, às vezes, deixa lá o outro fazer a maneira dele, dobrar as coisas da maneira dele, arrumar a cama a maneira dele, porque isso também vai nos favorecendo da gente desenvolver um relacionamento com o diferente.
Isso, saudável.
E isso vai ajudar muito a gente, quando a gente começa a respeitar. Então, isso é um exercício da gente delegar as coisas para alguém. É um exercício que a gente vai fazendo. Porque às vezes a gente quer o poder.
Exato.
Às vezes, por exemplo, lá no abrigo, quando alguém chega, algum amigo que chega para ser voluntário, eu falo, olha, fica por aí, anda em tudo, depois você me fala o que você pode fazer. Porque é muito melhor, porque eu sei que a pessoa vai trabalhar com muito mais gosto quando ela fala, olha, Berenice, eu identifiquei isso assim, assim, eu posso fazer isso? Pode.
Exato.
Só que às vezes a pessoa está fazendo aquilo, eu teria até uma ideia melhor para fazer. E aí eu comento. Mas às vezes a minha ideia que eu acho que é melhor para mim, não é melhor para aquela pessoa que está executando. Aí eu comento, mas a pessoa não absorveu? Ok, eu lido com aquilo ali, porque eu sei que aquilo ali é bom para o trabalho.
Exato.
A não ser que seja uma coisa que esteja prejudicando. Aí você chega e bota, porque tudo tem que ter o quê? Tem que ter um objetivo.
Isso.
Então, isso que você está fazendo. Está atrapalhando o objetivo? Está. Então, não serve.
Isso.
Agora, isso que você está fazendo é bom para o objetivo? É. Então, a maneira como a pessoa faz, se é no ritmo de valsa ou no ritmo,
exato,
de samba, nós vamos respeitando. Porque na hora que você consegue aprender a respeitar o ritmo do outro, gente, é aquele negócio, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente se sente tão leve.
Isso.
Que bom que eu já compreendo o ritmo do outro.
Exato.
Eu vim de uma família muito grande, né? Imagina, com 10 filhos, 60 primos, um monte de gente, todo mundo morando na mesma rua. Então, para você falar, você tinha que falar muito rápido e muito objetivo, senão não dava tempo. Quando a gente fala assim, mãe, tinha que falar assim, mãe, e já falar tudo. Porque senão a mãe virava e já ia cuidar de outra coisa. Então, objetividade foi uma coisa que a gente aprendeu muito cedo. Só que isso é bom e é ruim.
É.
Por quê? Porque eu comecei a levar isso para minha vida pessoal. Então, eu perguntava um negócio a alguém. E aí, fulano, perguntava a Deus, e aí, fazia uma pergunta. Aí, se ela fosse me contar uma história,
tem,
eu falava,
gente, conta uma história.
Eu quero saber, é sim ou não? Só que eu atropelava.
É. Exato.
Então, quando você começa a respeitar a outra pessoa, o ritmo da outra pessoa, é,
tem
muito
gente
interessante.
Que fala assim, olha, você é objetivo. A pessoa começa, você é objetivo, mas aí é o estilo dela pontuar aquilo com uma pulsa. Não tem tempo, não, vou falar rápido, mas é o estilo da criatura.
É verdade.
Né?
E nesse momento, quando eu me pego, que me dá uma vontade de falar, olha só, fala só sim ou não. Eu não quero saber de mais nada. É sim ou não. E aí eu percebo que me dá essa vontade, eu começo até a rir interiormente. E aí eu fico escutando aquela pessoa, porque neste momento você está desenvolvendo a paciência.
Com certeza, o exercício.
Está desenvolvendo a tolerância. Imagina aqui, ó, o Alexandre resolvendo esse problema e falando, ô Raul, é ou não é, Raul?
Exatamente.
Ou é isso ou aquilo?
Exatamente.
Olha que estresse. Aliás, nem teria livro.
Não.
Né?
Não.
Porque...
Conta logo o que aconteceu e não tem mais tempo para perder. Imagina só, gente.
Isso, como é que a gente iria estudar? Como é que a gente ia elaborar o nosso pensamento se não for com calma, se não for com paciência, se não for com tolerância? Então, preste atenção quando você estiver atropelando alguém e você começa a falar, não, deixa eu respeitar esse momento. E você vai ver que o alívio que se dá interno é muito grande.
Exato.
Porque quando a gente cede para o outro, que a gente acha que o outro é que está se beneficiando, na verdade somos nós. Porque aí uma vez meu marido falou, Bernice, eu fico imaginando você desencarnando. Aí você chega no outro lado, imaginando teu mentor. Ô, Berenice, é ou não é? Não me vem contando história. E você sentindo essa situação de ter que falar tudo em três palavras. Ou você, quando encontrar o seu mentor, você vai querer... mentor vai querer conversar com ele com calma, vai querer elaborar
entender
o pensamento.
Entender algumas
entender,
coisas.
Ou você... ele vai estar sempre com pressa. Chegar... ele já chega saindo, entendeu? É oi, tchau. Como é que você gostaria? Não, eu gostaria que ele me atendesse com calma. Então, por que você não desenvolve a calma? E aí, é um trabalho árduo, que a gente vem fazendo, né? Mas quando a gente vai conquistando isso, é muito interessante. E lá no abrigo, eu criei o hábito de quando uma criança chama tia, mas aquele tia, assim, tipo âncora, sabe? Tipo assim, tia, tipo, me dá atenção. Eu resolvi parar... e dar atenção, e parar e falar assim, fale, e ficar quieta, olhando para a criança. E como essa criança que chega no abrigo, ela não é acostumada a isso, ela não sabe o que falar. Ela fica assim, ela não sabe. Eu falei, você me chamou, estava me gritando de longe, tia, tia, tia. Então, eu estou aqui, o que, que você quer falar? Aí ela não sabe, porque ela se acostumou a chamar e a não ter resposta.
O que você então, quer? Fala logo, né? Fala logo.
Exatamente.
Não tem tempo pra perder, não. Porque a gente às vezes acha que ouvir o outro é perder tempo.
E não é.
Exatamente.
É impressionante, porque o nosso aprendizado é uma coisa, assim, impressionante quando a gente escuta alguém. Esse alguém é um espírito, pode ser criança, velha, adolescente, seja lá o que for. E quando você se policia, você dá atenção para o outro... aí você começa a entender e ver ali na prática, você ensinando ao outro que existe pessoas que podem dar atenção. E aí você vai desacelerando aquela outra pessoa. Ou então no atendimento fraterno, quando a pessoa começa a falar e começa a chorar, e começa a ficar nervosa. Eu falo, olha, nós temos aqui todo o tempo. Fica tranquila.
A pessoa pede desculpa, né? Desculpa, eu tô chorando. Gente, calma.
Aí eu falo, olha, nós temos aqui... geralmente eu até brinco, eu falo, olha, meu único compromisso é amanhã de manhã. Então, fica tranquila que a gente tem a noite toda pra ficar aqui. É só você falar isso que a pessoa para de chorar.
Exato. E acaba a ansiedade, né?
Exatamente.
E a pessoa percebe que é uma disponibilidade para ela colocar aquela questão.
Exatamente. E ela fica na certeza, aí em 5 minutos o negócio é resolvido.
Exato.
Só pelo fato de você dar garantia a ela que ela está tranquila. Quando a gente começa a fazer isso com as crianças, nós vamos desacelerando aquela criança. Quando a gente olha para ela e fala, pois não... e para, né? Com muitas pessoas invisíveis. Tem pessoas invisíveis na nossa vida, os porteiros, os garis, os serventes. Essas pessoas, muitas vezes, as pessoas que trabalham no ônibus, elas são invisíveis. A gente entra e a gente não olha, a gente não presta atenção. Se falar assim, ontem você andou de ônibus, ou de táxi, ou entrou ou foi em algum consultório, ou viu um porteiro, viu um motorista de táxi, viu um motorista de ônibus, como é que era o rosto dele? Agora, tenta se lembrar de ontem, hoje de manhã, entendeu? Quando você foi na padaria e voltou, as pessoas que você encontrou na rua. Por quê? A gente não faz esse registro. Então, qual é a nossa proposta de hoje? Olhe para quem está à sua frente. Se disponibilize para quem está à sua frente e para quem te chama. Muita paz.
Muita paz, meu irmão.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.